Bem-vindos à Conversação, o encontro para compartilhar a arte da entrevista.
Olá, bem-vindos a uma nova entrevista da Rádio Argentina ao Mundo. Hoje temos um encontro que reúne pessoas que estão geograficamente bem distantes, mas que estão unidas por muitas coisas em comum. Entre elas, a Latitude 40, que por sinal é o nome de um festival interessantíssimo que está por começar nesses dias e que vai ter muitas propostas ao longo de aproximadamente 2 meses. Estão aqui com a gente, com a Argentina ao Mundo, Mariana Berger. Mariana Berger é argentina, aqui portenha, mas é fotógrafa e artista comunitária. Ela é membro de um teatro comunitário daqui da cidade de Buenos Aires, com um nome um pouco difícil de compreender, mas que finalmente aprendemos e queremos, e que é Pompa Petrillazos. Ela já vai nos contar um pouquinho a mais sobre a atividade desse grupo de teatro comunitário. E ela é também membro da equipe de difusão de imprensa dessa associação. E por outra parte, também na Latitude 40, mas o outro lado do Oceano Atlântico, está a atriz, diretora de teatro, pedagoga e também artista comunitária, Cláudia Andrade, que representa a Associação Cultural A Caravana, que funciona em Lisboa, Portugal. Cláudia, quer nos contar que é isto de Latitude 40?
Para já, muito obrigada por este convite. É um prazer para mim poder estar aqui a falar desde o outro lado do oceano, mas com temas e com questões que eu penso que são as questões de várias pessoas, de vários artistas e de vários cidadãos em geral no mundo. Este festival parte de uma ideia de aproximar o que é um contexto social, o que é um contexto comunitário, de um contexto artístico. E este tem sido o trabalho, a investigação de vários artistas, entre os quais eu, Cláudia Andrade, e a Agostina Ruiz Barré, que é diretora, uma das diretoras do grupo de teatro comunitário Los Pompa Petrillazos. E este festival, mais do que um festival, ele nasce de uma irmandade. No outro dia estava mesmo a pensar nisto, porque eu e a Agostina já nos conhecemos há vários anos e fomos sempre intercambiando as nossas ideias, fomos sempre encontrando momentos para estarmos juntas, para organizar coisas em que podemos partilhar aquilo que uma e outra sabe e alargar esse círculo e partilhá-lo com mais pessoas. Este nome, Latitude 40, surgiu quando, em 2018, a Agostina e o Esteban, que também é outro diretor do grupo, estiveram em Lisboa a participar de uma formação de teatro comunitário. E foi muito interessante porque foi nessa formação que que a mulher do Esteban que disse-nos isto assim como uma curiosidade. E olha que engraçado, porque Buenos Aires e Lisboa têm a mesma latitude, 40. E desde essa altura, desde 2018, este nome ficou-me na cabeça. Eu não achava na altura que poderia ser o nome do festival, mas achei que era um nome feliz e que vinha, no fundo, a sintetizar aquilo que é este trabalho de parceria e de semelhança, não? Não numa latitude geográfica só, mas sobretudo a nível de uma humanidade quase, de uma proximidade com o que eu sinto que é o trabalho da Agostina, com os Pompas, aquilo que eu sinto que é o meu trabalho também com a Caravana. E pronto, e foi esta, talvez seja uma introdução um pouco longa, mas eu achei que esta era uma história também bonita de partilhar convosco.
É muito bonito essa distância que é só física, e é longe, mas é perto, né?
Eu vou perguntar então para a Cláudia, que nos conte um pouquinho a atividade que faz a Associação Cultural A Caravana, que é uma das organizadoras, né, deste festival denominado Latitude 40.
A Caravana, apesar de ser uma associação relativamente recente, os artistas que dela fazem parte têm ao longo já de mais de 20 anos desenvolvido uma série de projetos no panorama teatral e cultural português, sobretudo na área do teatro e na área da música, mas têm vindo nos últimos anos a criar objetos mais multidisciplinares e com um grande foco, muitas vezes, no contexto cultural e no contexto comunitário. Eu quero também partilhar que, para mim, quando fui à Argentina pela primeira vez, fui fazer uma formação, foi nessa formação em que eu conheci a Agostina e conheci outros diretores de teatro comunitário, e que, para mim, foi uma janela imensa que se abriu nesse momento. De facto, e no meu caso particular, foi uma viagem que, isto foi já em 2008, portanto já há muitos anos atrás, mas foi precisamente a partir dessa altura que esta viagem mudou aquilo que seria o meu percurso artístico. Portanto, eu sempre fiz teatro, vamos dizer, só por comparação, um teatro mais convencional, um teatro com profissionais, e eu sinto que foi um momento decisivo este na Argentina, em que eu descobri um outro tipo de teatro e que fiquei sinceramente deslumbrada por aquilo que eram os seus princípios, por aquilo que eram os seus objetivos e por aquilo que foram os espetáculos que eu também vi. Então, nesse ano, eu volto para Portugal com muita vontade de fazer este tipo de projetos. E eu e o Fernando Mota, que também é outro dos diretores da Caravana, no ano a seguir fizemos o primeiro espetáculo de teatro comunitário, que foi numa aldeia na Guarda, e pronto, foi uma experiência para nós inesquecível. E a partir um pouco desse momento, apesar de nós não termos, portanto, como os Pompa Peitriçaços, um grupo de teatro comunitário com todo o historial e com os anos que eles têm, fomos sempre bebendo um bocadinho esta inspiração, portanto, entre alguns projetos que nós fazemos que são mais teatrais ou mais, pronto, integrados por profissionais, temos sempre tido esta motivação nossa de como é que a arte se pode cada vez mais enraizar num contexto social, como é que pode ser das pessoas para as pessoas, e como é que pode de facto funcionar no sentido de criar uma democratização do que são os bens culturais, que acreditamos que isso é um trabalho que é urgente fazer e comunicar. Neste caso do Latitude, por exemplo, o trabalho não está tão focado no que são artes comunitárias, mas queremos também abranger um bocadinho mais, por isso chamarmos desta ideia de participação, artes participativas e esta ideia do coletivo. Portanto, como é que mesmo grupos de teatro que trabalham exclusivamente com profissionais, mas como é que esta ideia de como é que nós podemos ter uma forma mais coletiva de criar e como é que essa forma, não é? E como é que estes produtos, estes projetos podem chegar cada vez mais aos nossos coletivos, à nossa comunidade onde nós estamos inseridos. E então, neste momento do nosso percurso, este projeto vem um pouco sintetizar também esta nossa intenção, manifestar esta nossa intenção de trabalhar neste cruzamento de áreas. Eu, pessoalmente, um dos meus últimos projetos é um projeto que trabalho só com mulheres com mais de 65 anos. É um projeto sobre memórias, que partiu das memórias das minhas próprias avós, e que em cada sítio onde eu faço este espetáculo, eu convido, em cada local onde eu apresento o espetáculo, eu convido um grupo, eu chamei-lhe um coro, de 7 avós, para fazer o espetáculo comigo. E neste momento, passados 3 anos da estreia do espetáculo, já acabámos por criar uma comunidade de avós em Portugal, de norte a sul do país, com mais de 80 avós que integraram os nossos projetos. E tem sido um processo muito, muito bonito, muito gratificante, sobretudo. Isto de nós podermos mesmo criar com outras pessoas, de podermos tentar potenciar processos coletivos, aquilo que está na memória coletiva e encontrarmos estes espaços de encontro. O teatro, no meu caso, não tem sido mais do que isso, nem mais nem menos. Um espaço de encontro, sobretudo com encontros inusitados, era impossível eu encontrar-me com estas pessoas noutro contexto que não fosse de um espetáculo de teatro, por exemplo, com estas avós que eu estou a falar. Era impossível eu passar tanto tempo com aquelas mulheres a ensaiar, a rir, um espaço de intimidade, se não fosse através do teatro. Isso para mim é uma grande felicidade. E então vem do resultado destas partilhas que eu e a Agostina queremos fazer. Também sentimos que um dos efeitos da pandemia, não é? Que foi de facto esta virtualização, este espaço virtual que se multiplicou, mas que em alguns casos pode-nos ser útil, por exemplo, no caso de facto da Argentina e Portugal, que estamos bastante distantes, que poderíamos usar também a nosso favor e alargar esta rede, ou seja, no fundo, alguns projetos e coisas que nós criámos juntas foram proporcionou-se através dos nossos intercâmbios. Então a nossa ideia é como é que podemos alargar isto a outras pessoas e a outras latitudes.
Muito interessante, Cláudia. E vou aproveitar, você mencionou aí alguma das chaves do teatro comunitário. Vou perguntar para a Mariana se quer nos contar a experiência que já tem muito tempo com a Associação de los Pompa Petrillazos, de que se trata?
Então, nós temos quase 20 anos de trabalho aqui no território de Parque Patrícios, que é um bairro de Buenos Aires. E começamos como um grupo de teatro, sem um espaço real próprio. E agora temos um espaço muito grande, muito bonito, que a comunidade toda ajuda a que exista, ponto de vista econômico também, que tem não somente teatro agora, senão também um monte de projetos que tem muito, muito pequeno, muita criança que faz teatro, que está fazendo também música e depois os adolescentes que fazem fotografia e teatro também. Projeto que tinha um grupo só e agora tem mais de 15 grupos entre crianças e adolescentes e adultos. Também com os avós, tínhamos um projeto que agora novamente temos como a vontade de fazer uma outra volta depois da pandemia, que eles consigam sair da casa e estar com outros, né? Porque isso também está muito difícil. Um projeto de cinema para contar as histórias, mas próprio do território, né? do bairro onde nós somos. E depois temos trabalhado muito com umas máscaras de cartão, nós como grupo de teatro. Não sei, temos também um monte de... Eu comecei sendo atriz do grupo, como fotógrafa, mas depois a Agostina me falou de atuar e para mim foi muito difícil no começo, mas agora eu não posso deixar de atuar. Eu adoro, eu conheci todo o meu bairro através dos Pompa Petrillazos.
Era isso que eu queria, as características, né, os eixos sobre os quais trabalha o teatro comunitário, que vocês foram mencionando alguns. Você, Mariana, acaba de mencionar o território, né? Também a memória, né? E também a criação coletiva, né? O que diferencia uma proposta de teatro tradicional de uma comunitária?
O importante é que todas as histórias que giram em torno da realidade desse lugar onde a gente vive, tem muito para contar, tem muitas histórias que não são as histórias em geral, senão que são as histórias pequenas, mas que estão cheias de sentido para quem é desse bairro, quem habita nesse território. É isso que eu falava antes, né? Eu, através dos Pompas, eu conheci muita gente que tinha muita coisa para contar, que é o meu vizinho daqui, o meu vizinho de da outra quadra ou da outra rua, e eram mais pequenos e mais velhos que eu. tinha muitas coisas novas que eu não sabia, e eu agora sei, e eu posso compartilhar com eles.
A proposta de teatro comunitário trabalha com pessoas comuns também, né? Não profissionais. Essa também é uma das características. Chama para trabalho artístico vizinhos comuns de um território determinado, aqui no caso de Los Pompa Petrijaços, do bairro de Parque Patrícios, aqui da capital federal, um bairro de classe média para baixa, mas que convoca vizinhos sem nenhum tipo de distinção que quiserem se somar a projetos de criação coletiva. Eles não trabalham sobre roteiros de um autor determinado, eles criam seus próprios roteiros, criam as suas próprias músicas, as próprias letras de músicas, enfim, participam os integrantes de todas as instâncias ou fases criativas, né?
É. Temos também uma história que apareceu quando a gente foi no parque, né, onde tinha um cartelão que dizia que aqui funcionou o primeiro cemitério da cidade de Buenos Aires. E lá a gente soube que aqui em Parque Patrícios tínhamos a história da febre amarela aqui na cidade de Buenos Aires. Né? Então a gente começou pensar sobre isso, a história que era parte do nosso território, né? Isso que você falava antes, Julieta.
Claro, e que a Cláudia também contava que tem a ver com esse projeto de integrar as vozes das avós.
Sim, sim, exato. Ou seja, nós no fundo estamos a falar de formas artísticas que aquilo que sobretudo se vão divergindo mais do que é do que são manifestações artísticas, vamos dizer, mais convencionais, é que elas não pretendem só, pretendem que o grau de interação e de participação da comunidade seja o lugar de criação. Eu para além de, pronto, para além do meu trabalho como artista, eu sou também professora, investigadora, e num dos livros que escrevi fiz precisamente esta uma espécie de uma analogia, de uma comparação entre aquilo que era o teatro grego antigo, de onde surge o nosso teatro ocidental, não é? Entre as raízes do nosso teatro, no fundo, e o que é o teatro comunitário contemporâneo. E fui descobrir, nessa minha investigação, muitas parecenças. Então, os gregos concebiam o teatro como mais uma... era mais uma das partes, mais uma das dimensões do que era ser cidadão na Grécia Antiga. Ou seja, da mesma forma que se ia ao Parlamento que se decidiam, portanto, os cidadãos, claro, mas fazer teatro, participar das festas teatrais, era mais uma extensão do que era ser cidadão, e em que se contava, nesse momento, era um momento por excelência de congregação daquela população, daquelas pessoas, em que se celebrava, geralmente também estava associado a um tempo de trabalho e de festa, não é? O teatro tinha esse papel também, mas em que as pessoas se congregavam todas juntas num espaço, que por sinal até era um espaço divino, porque era o sítio onde tinha nascido ou tinha passado o Deus, que depois, portanto, que é o Deus do teatro, o Deus Dionísio, e em que toda a comunidade, toda a população assistia às festas teatrais, e eles não viam isto como sendo alguém de fora, mas eram eles próprios, as histórias eram as histórias deles, e eram cidadãos que estavam a interpretar estas histórias, e era um dos momentos, de facto, onde se celebrava a identidade coletiva e a memória daquele povo, e sobretudo também através do coro. Eu falo muito nisto, neste livro, porque é sobre de que forma é que o coro, que era a célula fundamental do que era o teatro grego, como é que foi perdendo esse papel fundamental, até depois ao teatro isabelino, ao teatro que era um teatro altamente hierarquizado, com o palco à italiana, com o público todo dividido pelos estratos sociais, não é? Então deixa de ser este espaço de facto comunitário, social, este espaço do anfiteatro grego, que era um espaço circular, igualitário, para se afastar deste modelo, e pronto. Mas eu acho muito interessante para mim também como é que nós podemos resgatar esta ideia do coro, não só o coro como este personagem coletivo, não é? Que é resultado destas diferentes vozes da comunidade, mas também esta forma de criar coral coletiva, em que todas as vozes têm a mesma legitimidade, são tão válidas quanto as outras, como uma outra. Então, eu acho que é bonito, talvez seja utópico, mas acho que é bonito pensarmos neste teatro, não é? Neste novo tipo de teatro, como uma forma de como é que nós vivemos uns com os outros e como é que nós usamos esta arena, este palco, para dizer coisas que sejam relevantes para nós, mas também para a comunidade. Quais são estas histórias que nos fazem parte de todos? Eu descobri com este projeto das avós que as histórias das minhas avós, ou seja, as minhas histórias pessoais, e isto partiu de um projeto, ou seja, de um teatro também bastante documental, em que eu me baseei em entrevistas, mas como é que as minhas histórias particulares eram histórias de tanta gente? Porque, no fundo, o teatro também tem esta capacidade, não é? Ele é este espelho exacerbado onde nós nos podemos olhar e onde nos podemos reconhecer. E é muito lindo perceber que as histórias das minhas avós são histórias de outras avós e que estas histórias destas outras avós tão pessoais são as histórias do público que nos vê. E isto cria uma empatia profunda entre quem está no palco e entre quem está na plateia. Para mim, uma das distinções muito bonitas, ou uma das nomenclaturas, uma das designações muito bonitas no teatro comunitário é isto, é o portanto, chama-se teatro de vizinhos, não é? Teatro de vecinos. E há o vizinho ator e o vizinho espectador, mas no fundo é só isto que os difere, que às vezes uns estão na plateia, outros estão no palco, e que esse lugar pode mudar a qualquer momento, porque no fim dos espetáculos os vizinhos espectadores são convidados a passar para o outro lado da barricada.
Como que são convidados a participar sempre. A Agustina, quando nós acabamos o espetáculo, ela diz: a diferença entre quem está desse lado e este lado é só um passo, tá? Você pode fazer esse passo e estar no outro lado, é só isso.
Vocês em Lisboa, Cláudia, também têm a questão territorial? Estão instalados em algum bairro, em algum lugar em particular?
Não. Nós neste momento nem sequer temos espaço físico e não, ainda não estamos a funcionar dessa forma, mas é um projeto que nós temos e queremos muito começar a desenvolver. É esse, é de nos ancorarmos num território. É o próximo passo.
Então, fazendo uma síntese do que foi dito até o momento, Cláudia Andrade, em Lisboa, integra uma associação cultural, a Caravana, onde desenvolvem projetos de teatro comunitário. Conhecem, há muitos anos, por outros intercâmbios, a Associação Civil Los Pompa Petrijaços, também de teatro comunitário aqui da cidade de Buenos Aires. Estabelecem contato, se relacionam, têm uma longa história aí de intercâmbios frutíferos teatrais e decidem lançar um festival chamado Latitude 40, porque as duas cidades, Lisboa e Buenos Aires, compartilham essa mesma latitude. Primeira edição, então, de um festival que vai fazer o quê e a partir de quando?
Então, o festival vai começar já agora, 4 de setembro, com uma convidada muito especial, com uma pessoa que estamos muito felizes de poder ir abrir este, o que chamamos um ciclo de conversas, um ciclo de charlas, que é a Lola Proaño Gomes. É uma investigadora que tem um trabalho incrível e em que nos vai falar, ou seja, o ponto de partida deste ciclo de conversas é precisamente podermos desvendar, podermos aqui investigar o que é isto do sentido comum. Ou seja, o que é que nos aproxima, o que é que nos difere e de que forma é que este, o coletivo, né, sobretudo é isto que nos interessa muito, como é que diferentes artistas, criadores e investigadores, como é que nos podem trazer pistas para desvendar este sentido comum e no fundo, formas de trabalhar artisticamente que tenham muito este foco. E então este ciclo de conversas vai ter a duração, portanto começa agora em setembro, outubro e novembro, e a ideia foi precisamente convidar artistas, teóricos e investigadores de diferentes latitudes geográficas, cujo trabalho ou portanto, cujos seus contributos acreditamos que podem ser muito valiosos para outros profissionais desta área e de, pronto, em geral, de outras áreas sociais também, que possam estar interessados em desenvolver estes temas. Para além disso, vamos ter um seminário internacional que vai ser ministrado por mim e pela Augustina, de 5 sessões, num total de 15 horas, em que o sentido, portanto, é precisamente esta ideia do resgate do coro através desta ideia do nós. Como é que nós conseguimos que as nossas criações, que os nossos processos e que os nossos produtos que tenham este foco num nós, mais do que no eu, nos outros, portanto, aquilo que nós temos de facto em comum e falar, portanto, e vamos ter um bocadinho essa ideia também destas ferramentas teatrais e estas técnicas criativas que podem dar algumas pistas interessantes nesse sentido. E depois vamos ter também a partilha de algumas que têm sido as últimas produções destas duas companhias. Vamos ter dos Pompa Petrichaços Cachará el Silêncio, Histórias de Cartão, Cachará el Silêncio, que é um projeto incrível que os Pompas desenvolveram na altura da pandemia, em casa, portanto, confinados, e que mesmo assim, a não desistir, a continuar este trabalho. Eu, a primeira vez que vi, emocionei-me profundamente quando vi este trabalho deles, e acho que temos mesmo que temos que partilhar. O outro é um documentário que, no fundo, narra alguns dos sítios por onde passou o projeto das avós, o processo criativo, sobretudo da estreia, e onde se vê como é que foi este processo, como é que ele chegou, como é que se tentou também enraizar em cada território e qual foi, no fundo, o lastro que deixou.
São organizadores do festival, são os Pompa Petrichaços e a Caravana, né? E tudo isso está também acompanhado por Portugal, por o Estado português, né?
Vocês têm apoio oficial?
Sim, tivemos um apoio do Garantir Cultura, que foi uma linha de financiamento que saiu para as associações e coletivos teatrais e artísticos em geral, portanto, na área da cultura, e que pretendia também, de alguma forma, apoiar os artistas daquilo que tem sido o flagelo da pandemia, não é? E nós decidimos que um dos projetos que nós queríamos apresentar através da nossa associação era esta Latitude 40. Sentimos que, por um lado, é um trabalho que poderia ser continuado, que poderia ser feito, fosse qual fosse a circunstância, não é? Estamos em tempos muito incertos, em que as coisas vão mudando muito rapidamente, não é? Agora estamos num momento em que se pode apresentar espetáculos, mas já houve muitos momentos em que se cancelaram, que tivemos que voltar. E aqui também era esta ideia de aproveitar esta ferramenta digital e de aproveitar estes tempos em que muitos de nós são obrigados, pronto, são alturas em que estamos todos com dificuldades, pronto, é mais difícil viajarmos, é mais difícil fazer este tipo de formações presenciais, e então também para nós é um grande desafio fazer isto. Relativamente a convidados, sim, portanto, temos convidados. Para além da Lola Proanho Gomes, temos Xada Hilários do México e temos o Alfredo Iriarte do Uruguai e Argentina. Vamos ter o Hugo Cruz de Portugal, Daniela Carvajal do Equador, e vai fechar o nosso ciclo de conversas em novembro o encenador Amir Haddad, que é assim também uma figura incontornável da cena brasileira, responsável por coletivos como Tá na Rua, e alguém que tem um carisma e cujo seu trabalho também foi muito esta ideia deste teatro do nós e de como é que se resgata esta fórmula coletiva. Este festival tem esta característica, portanto, ele vai ser todo em português e castelhano, e é especialmente dirigido para a comunidade ibero-americana, neste sentido. Mas não se quer nunca fechar nisto. Mas pronto, por esta primeira edição e também por uma questão de traduções e de ser mais fácil, a ideia deste festival, portanto, é exatamente isso, servir especificamente a comunidade ibero-americana e podermos inspirar uns aos outros. A ideia é nós podermos, de facto, criar uma rede, criar estes laços de cooperação e intercâmbio, não importa o sítio onde a gente esteja a desenvolver o nosso trabalho. Acreditamos que esta cooperação e esta possibilidade de ouvirmos outros, de estarmos com outros, é, mais do que nunca, uma urgência e uma necessidade de fazer a festa, mesmo que seja virtualmente, mas é esta possibilidade de nós desenvolvermos estes laços.
Vamos pedir que contem para quem quiser participar como é que deve fazer para se anotar.
Tem uma página, é um site de internet que se chama latitude40.org.
Seria latitude40.org. Org, sim, que é de organização.
E tem aí toda a informação e tem a possibilidade da inscrição de todas as atividades. É aberto, quase tudo é grátis. Somente o seminário é o que não é gratuito, mas todo o outro é gratuito.
Perfeito, e vamos então avisando que devem se apressar, porque começam já, né? Dia 4.
Sim, e temos inscrições limitadas, mesmo sendo online. Nós, uma das características que queremos, quer nas conversas, quer no seminário, apesar do online dar a possibilidade de sermos muitos, nós procuramos também esta relação não massificada com o outro, e daí termos também optado por termos que ter lugares limitados, quer no seminário, quer nas conversas, e também esta possibilidade de manter este contacto individualizado com o outro. E por isso, sim, na página encontram todas as informações sobre as conversas, sobre o seminário, sobre os espetáculos, as produções culturais que iremos apresentar. Só tem que, de facto, preencher o formulário e irão receber o link e as informações todas que for solicitado. E pronto, e é isso.
Muito obrigada, Cláudia Andrade, da Associação Cultural A Caravana, de Lisboa, Portugal. Muito obrigada, Mariana Berger, integrante do coletivo de teatro comunitário Los Pompa Petrijaços, aqui da cidade de Buenos Aires. Muito interessante este primeiro festival, esta primeira edição do Latitude 40, o festival ibero-americano, de dimensões ibero-americanas, para reunir pessoas que trabalham na linha do trabalho comunitário em diferentes países de fala portuguesa e espanhola. Muito obrigada, e também quero destacar o importante que o Estado, nesse caso o Estado português, apoie esse tipo de projetos e de iniciativas.
Muito obrigada a você também. Muito obrigada.
Sim, muito obrigada pelo vosso interesse aqui nesta nossa iniciativa, e também a todos os parceiros e sobretudo aqui o Garantir Cultura, que nos permite também realizar aquilo que é este sonho, de alguma forma, de iniciar estes laços de cooperação cada vez mais estreitos e mais fecundos.
Muito obrigada.
A Conversação, um espaço para escutar, toda quarta-feira, na RAI, Argentina ao Mundo.